e já está aqui em contato conosco o professor Alexandre Weber, para que a gente possa detalhar sobre essas negociações e na perspectiva realmente de que haja um entendimento entre as partes. Professor Alexandre, bom dia e obrigado por atender a CBN.
Bom dia, é uma satisfação estar com vocês.
O senhor esteve também participando dessa reunião de ontem lá em Curitiba?
Sim, tivemos ontem uma reunião na Casa Civil com o secretário Ortega, o secretário Lisandro da SEAP, o professor Aldo, secretário da SET, nessa conversa que busca aí um caminho de solução aí com o avanço das negociações do plano, né? No início deste ano, nós trabalhamos uma comissão aí ligada às gestões das universidades e também com representações sindicais, fizeram uma proposta de uma alteração do plano de carreira. Então, estamos trabalhando para que avance essa tramitação do nosso plano, uma reconfiguração do nosso plano de carreira.
Entende que, de repente, esse encaminhamento e os desdobramentos podem realmente colocar fim à greve?
Esse é o caminho, né? O governo precisa entender, cada governo trabalha de uma maneira, e este governo ele tem trabalhado na perspectiva de mudanças de carreiras, né? Ele não tem trabalhado com recomposição da inflação anual, mas já com alterações de carreira. Nós estamos, está bem encaminhado dos agentes universitários, já está em fase final, e é uma reconfiguração muito importante da carreira dos nossos agentes. O Estado implantou no início desse ano o quadro próprio do Estado, uma reconfiguração muito importante, o que fica atrativo o concurso, e só que os professores universitários ficaram para trás, né? Então, hoje nós temos essa realidade de você não ter a correção da inflação. Então, nós precisamos entender, né? Em todos esses anos, o poder legislativo, o poder judiciário, todos os funcionários tiveram a correção inflacionária. Só os do poder executivo não tiveram. Então, isso é complicado. É você pensar que a cada ano a inflação corrói seu salário e você não tem essa recomposição. Então, todas as lutas que nós tivemos no passado para ajuste de carreira e ter uma carreira atrativa, onde você tem o professor, né, e você tem uma qualidade no ensino, isso foi corroendo, a inflação foi corroendo a nossa carreira. Então, a partir de agora, nós fizemos uma proposta importante de reconfiguração do plano de carreira e precisamos avançar o mais breve possível para que esse plano tramite, né? Que tudo bem, pode ser parcelado o plano, pode, mas precisa esse ano passar a valer uma parte daquele plano que nós trabalhamos.
Várias mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN, a gente vai colocando também, estamos conversando com o professor Alexandre Weber, reitor da UniOeste. O Claudecir, ele diz o seguinte: essa condição me parece colocada pelo governo é para a retomada o quanto antes das atividades.
É isso mesmo, o governo foi muito claro, se não houver retomada das atividades, não se avança o plano de carreira, né? Então agora é uma decisão da categoria, o que nós temos possibilidade de avançar é o plano de carreira e nós precisamos entender, né? Antes de entrar na greve, eu e o professor Miguel, presidente da Piesp, eu sou vice-presidente da Piesp, numa terça e na quarta-feira nós fizemos esse trabalho, nós estávamos avançando na negociação do plano de carreira, nós informamos que isso estava acontecendo, mas as pessoas não entenderam, né? Então, eu sou bem franco, o que interessa é o que entra no bolso, se é com data base ou com correção de carreira, o que interessa é recompor o salário do professor, né? Se é por plano de carreira, se é por data base, essa é uma discussão, para mim, inócua, né?
Uhum. O Gilmar pergunta aqui, não sei se o professor poderia responder, diz ele aqui, qual é o balanço desses 15 dias e os prejuízos, sobretudo para os alunos?
Esse é sempre o lado mais fraco, né? Mas os alunos, a maioria tem entendido, nós não estamos numa paralisação total, né? Foi uma greve totalmente atípica, né? Você tem muitas atividades, muita coisa, os estágios acontecendo, e agora tem que ter o compromisso de todos de uma recomposição do calendário, né? Então, o prejuízo ainda até o momento é fortemente recuperável aí até o início do próximo ano letivo. Então, nós precisamos trabalhar na recomposição a partir da decisão da semana que vem. Acredito que haja um bom senso, né, que se recue desse processo de greve e que a gente volte a discutir fortemente o plano de carreira dos professores, até porque o Estado fez isso com praticamente várias outras categorias, né? Tem agora para ir já para a Assembleia o dos nossos agentes universitários, tem o plano do quadro próprio da saúde do Estado. Então, tem sido essa maneira de conduzir o governo.
A Lúcia de Toledo também participa aqui, então a greve vai ser encerrada segunda-feira. Não, né, Lúcia? Não, 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 né, professor? Porque agora os professores
depende
se reúnem
da assembleia,
na Assembleia,
né? Não, não, depende da Assembleia, como de aprova ou deflagra a greve, uhum. Não é a administração da universidade, é a categoria. Então, a partir dessa decisão, vai para uma análise da Assembleia.
Muito bem. E a gente pôde observar também que teve uma participação pequena naquela Assembleia que determinou a greve. Né? Então, tem gente falando aqui, dessa vez, será que haverá mais professores participando? Nós vamos aguardar. A Sabrina, inclusive, falava agora há pouco e vamos acompanhar. A Janete pergunta, quantos professores...
A segunda Assembleia, né?
Hoje tem uma Assembleia.
Hoje tem uma reunião
dos
sindicatos com os reitores, né?
E a Assembleia vai ser na segunda?
Na segunda-feira.
Então, tá. Então, na segunda-feira... acontece essa assembleia que vai determinar se haverá o retorno ou não. Tem mais aqui uma observação, a Marisa participando, muito obrigado. A Neide que faz aqui uma pergunta, que pergunta aqui, vamos ver. A Neide diz o seguinte, são 9:54, está tranquilo aí, professor? Pode responder nas perguntas?
Sim.
Como é que está a agenda aí?
Não, estamos à disposição.
Que a Unioeste tem sido uma referência para as universidades no Brasil e até mesmo na América Latina. Como que o professor vê esses movimentos e a relação com o governo?
A relação com o governo tem sido boa. Existe um problema nessa questão salarial, né? Então, nós realmente passamos aí, não só desse governo, já do outro governo, essa questão da não recomposição da inflação. Ano passado, nós conseguimos uma pequena alteração do plano de carreira, foi um pouco melhor para os agentes universitários, dos professores foi muito pouco, e esse ano trabalhamos nesta linha de trabalhar o plano de carreira, tanto dos agentes quanto dos docentes. Agora, para você perceber como há uma defasagem, a nova tabela dos agentes universitários, alguém que entra graduado para ser agente universitário, vai iniciar em 7 mil. E o salário inicial de um professor graduado é 3 mil, né, inicial. Então, há um descompasso, como eu já mostrei, né? O salário final de um professor da universidade é menor que o inicial de um delegado. Então, existe uma distorção muito grave, né? E, infelizmente, o nosso país ele tem uma dificuldade de valorizar o professor. Isso é um problema. A própria sociedade bate achando que um salário do professor, olha, o salário, você tem que ver o que você faz para chegar lá, né? Nós pegamos lá um salário no final, que é um doutor, quanto tempo ele levou para ser doutor, né? Não se formou e virou doutor, né? Fez 2 anos de especialização, 2 anos de mestrado, 3 anos de doutorado e depois mais, para chegar lá no fim, depois que você é doutor, vão mais 8 com 6, mais 14 anos para você chegar no fim da carreira, né? Então é uma trajetória de luta, de batalha, de dificuldades. Agora, esse ano nós também temos uma série de coisa boa, né? O governo lançou agora, a nossa secretaria, uma série de editais, edital para pesquisa, edital para extensão, a Agência de Inovação e Desenvolvimento Regional, que quem faz parte dela é a sociedade. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Só que essas coisas não vão acontecer se o professor não estiver motivado, né? Você tem que entender que a motivação do professor é o que faz rodar essa mola da universidade. Um professor motivado motiva seus alunos e trabalha em conjunto com a sociedade para avançar tudo ao seu redor, né? A universidade acabou de sair de novo, novamente avançou num índice internacional, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender que é um benefício ter uma universidade no interior, né? Então, as estaduais do Paraná, elas estão interiorizadas. O Brasil, por muito tempo, ficou concentrado, as federais, só na capital. E o Paraná teve esse privilégio de ter suas estaduais interiorizadas, o que fez que o interior se desenvolvesse, né? Nós não seríamos o que somos, né? Nós não teríamos, inclusive, os avanços das universidades aqui em volta, as particulares, as federais mais novas. É só pegar aonde que as federais e as particulares que estão aqui na nossa região, aonde seus professores, sua grande maioria, fez mestrado e doutorado? Na Unioeste. A Unioeste é a primogênita aqui da região, é quem começou esse desenvolvimento, e essa parceria entre as universidades públicas, privadas, estaduais, federais, são fundamentais para o desenvolvimento da nossa região.
O Flávio faz aqui uma pergunta. Quando o senhor falou de salário, várias mensagens brotaram aqui, porque muito tem se comentado, inclusive nesses últimos dias, se falou até em salário de 50 mil, 45 mil, não é? Tem muita coisa aí, como disse aqui o ouvinte, pede aí para o professor, tem muita fake news circulando por aí quando o assunto é salário dos professores da Unioeste?
Tem. O problema é que é feita uma análise, se olha o número sem olhar o dado, né? Eu falo, você tem na área de saúde os professores que são plantonistas, então além do salário do professor, ele tem plantão, tem professor que trabalha sábado, tem professor que trabalha domingo no HU, e é muito justo que ele receba mais por isso, né? Agora, salário de 50 mil, isso é mentira, isso não existe.
Professor, vamos fazer o seguinte, fique conosco, nós vamos a São Paulo, a CBN de São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do Brasil e do mundo, e já a gente retoma a conversa. Repórter CBN.